Cláusula de barreira. O Brasil tem mais de 26 partidos, caso não esteja enganado. Talvez até mais, depois que eu falar isso, apareça um novo. Mas os partidos sempre foram um debate no Brasil. São muitos partidos, isso faz parte da democracia ou não. Agora tem a cláusula de barreira, que quer reduzir o número de partidos, despoluir a vida política brasileira. Será que vai funcionar? E as mulheres na política? Pouca representatividade no Brasil, inclusive, um dos países que tem a menor representação das mulheres, dos países de língua portuguesa, que envolve vários países da África, o Brasil tem pouca representação. Como entender essas duas questões? Eu estou aqui com a advogada integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá, Nárgila Bertolino Medori. E ela vai falar um pouco com a gente sobre isso. Doutora Nárgila, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde.
Oi, boa tarde aos ouvintes que estão em casa. Muito obrigada pelo convite. Esse assunto, acredito que é de suma importância ao eleitorado brasileiro. A cláusula de barreiras, ela foi recriada, porque ela já foi lançada em 97 num projeto de lei e foi considerada em 2006
então ela não
inconstitucional.
Ela não é novidade. Mas foi considerada inconstitucional.
Ela foi considerada inconstitucional por conta do nosso princípio de pluralidade partidária. Ou seja, o Brasil adere a vários partidos, não um ou outro, mas a um número grande de partidos para que tenha uma participação, uma representação do eleitor.
Aquela ideia de quanto mais partidos, melhor, ou seja, cada um tem o direito de criar o partido que quiser.
Exatamente. Em 2006 foi decidido, né, que essa primeira criação de 97 era inconstitucional por conta desse princípio. Uhum. Agora, nessa nova emenda constitucional 97/2017, eles mudaram um pouco como essa cláusula é trazida. Existe hoje no TSE duas ações, uma de constitucionalidade e uma de inconstitucionalidade com relação a essa cláusula de barreira. Então, a gente ainda não tem uma definição de se ela vai efetivamente ser utilizada agora em 2020. A princípio, né, o que a gente escuta, o que alguns ministros já sinalizaram, né? Vai ser mantida da forma como está. Hoje, alguns partidos já são, né, pela contagem. Uhum. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem o exemplo do PHS, uhum, que tem 3 vereadores e que eles vão ter que deixar o partido ou continuar no partido sem direito ao horário de rádio, TV e de auxílio financeiro da verba partidária.
Então significa, por exemplo, que se, pelo que você colocou, pela tendência do judiciário, a cláusula de barreira vai ser mantida.
Nessa nova formatação a gente acredita que sim. Não posso dar assim 100% uhum, de certeza, porque dependendo dos ministros, as coisas mudam.
Uma pergunta, doutora Nárgila, quando se fala que os partidos vão perder tempo de televisão, tempo de rádio e vão perder recursos. Se diz então que esse partido pode continuar existindo.
Sim, ele pode continuar existindo. Aqueles eleitos por esses partidos podem continuar com o trabalho normal, com a sua sigla. Eles só não vão receber dinheiro do fundo partidário e não vão ter acesso aos horários de rádio e TV gratuitos e algumas outras desvantagens. Mas eles podem manter a sua...
Esse partido pequeno, vamos pegar o PHS que a senhora usou, uhum, como exemplo, ele pode vir a ser de novo um partido que tenha espaço na televisão, desde que ele alcance algum tipo de pré-requisito?
Sim, a cláusula de barreira, ela é considerada, a contagem é feita pela Câmara dos Deputados, tem que atingir ali 1,5% dos votos válidos e no mínimo 1/3 dos estados.
Pra... Então, 1,5% dos votos válidos de todos os votos que os deputados receberam.
Exato.
Então eu pego lá os deputados, todos somam os votos que eles tiveram e 1,5% é o critério do partido.
Exato. E esse 1,5% tem que ser dividido em, no mínimo, 1/3 dos estados, ou seja, 9 estados.
Eu tenho que conseguir esse 1,5% em 9 estados.
Exatamente.
Somando todos os candidatos do partido.
Exatamente.
Então aí já tem alguns partidos que...
Alguns partidos já, são 3 partidos já estão barrados fora pela cláusula de barreira. Mas não quer dizer que eles deixam de existir. Uhum. Eles têm a opção de continuar com verbas próprias, sem tempo de rádio e TV. Uhum. Ou eles podem fazer a junção com outros partidos.
Que alguns partidos estão fazendo
já estão fazendo isso, a fusão. Juntam-se ali 1, 2, às vezes até 3 partidos pequenos, normalmente, que se juntam e criam uma nova sigla.
Uhum. Agora, quando se fala de partido político, a gente sempre se pergunta assim, como é que se monta um partido? Como é que chegou a tantos partidos? Quantos partidos políticos o Brasil tem hoje?
Hoje nós temos 35 registrados no TSE e tem mais 65 com pedido.
Nós temos 35 partidos registrados e temos mais?
pedidos, a última vez que eu verifiquei, eram 65 novos partidos.
Boa pergunta, doutora. Por que que tanta gente quer ter partido? Por que que o partido é algo que se abre no Brasil com tanta quantidade e tanta facilidade?
Na verdade, não é fácil. Na verdade, não é fácil. Você precisa ter ali um domicílio. Você precisa ter 101 fundadores assinando com o título de eleitor, domicílio. Esses 101, eles têm que estar domiciliados em 9 estados diferentes. Então, assim, a gente pega pessoas de 9 estados diferentes, contabiliza 101 para poder dar início à formalização do partido. Ele abre um CNPJ, uma pessoa jurídica, faz uma solicitação no TSE da criação e aí ele tem 2 anos para ir atrás das assinaturas. Essas assinaturas são eleitores que ele tem que vincular ao partido, que tem que totalizar 0% dos votos válidos na última eleição para a Câmara de Deputados, tem 0,5% dos votos válidos. Hoje, acredito, aproximadamente é de 100 mil eleitores. É muita coisa.
Eu tenho que ter 100 mil assinaturas.
É muita coisa.
Eu tenho que ter esses 101 fundadores
em
9 estados brasileiros.
Exato, mas 0,5% dos votos válidos, da contagem dos votos válidos, assinando essa petição de criação.
Pelo levantamento,
Eu não tenho muita certeza dos números, né?
Pela projeção que a senhora fez,
é aproximadamente de uns 100 mil eleitores.
Quer dizer, eu tenho que ter assinatura de 100 mil eleitores...
Divididos em, no mínimo, 9 estados. No mínimo, que é um terço, né?
Isso é o requisito mínimo para você montar um partido.
É o começo do partido. Tem que ter um domicílio em Brasília.
Uhum. Ele tem que ter um endereço em Brasília.
Tem que ter um endereço em Brasília, um novo partido, né? Uhum. Um novo partido tem que ter tudo isso. Então, assim, não é tão simples, não é tão fácil. A criação, normalmente, chega até o 101, o pessoal consegue. Agora, conseguir esse número de assinaturas... de filiações já é um pouquinho mais complicado.
Tá, então, por que com tanta dificuldade as pessoas, nós temos um país onde se prolifera tanto partido?
Então, são 35. A gente foi analisar, o pessoal compara normalmente com outros países, né? Mas o Brasil é um país muito grande.
Uhum.
Nós somos muito grandes.
Uhum.
Né? 35, se você for dividir pelo número de estados, não é um número tão grande assim de partidos. A grande questão é que esses 35 partidos, a grande maioria deles não tem participação efetiva, eles são muito pequenos, eles não têm representação. Por isso, a criação da cláusula de barreira,
uhum,
para que possa tirar, vamos dizer assim, do pleito, esses partidos de menor representatividade.
Pela cláusula de barreira, levando em conta os 35 partidos que a senhora falou, para quantos partidos nós iríamos?
Acreditam-se que a gente cairia ali para uns 26, 27. Como a cláusula de barreira ela é progressiva, este ano, para as eleições de 2020, é 1,5%. Mas em 2030 a gente chega a 3%.
Ah, então quer dizer que com o passar do
tempo, vai despencando
o partido.
Isso aí vai diminuindo. Então a lei, essa emenda constitucional, ela já traz essa progressão. 2020 é 1,5%, daí vai subindo para 2%, 2,5%, chegando em 2030 3%.
A estratégia seria mais ou menos de que com o passar do tempo os partidos vão se agrupando.
Exatamente.
Até chegarmos a um número aí de 10, 8 grandes partidos.
Um número menor.
Agora eu queria tocar num assunto que também é um tema importante, que é as mulheres na política no Brasil. Elas têm muito pouca representatividade no país, sendo que elas são mais de 50% dos eleitores.
São maioria.
Né? É uma diferença pequena, mas são. E elas nos partidos hoje não representam sequer 30%. Em algumas, no caso do Congresso, nem isso elas são enquanto deputadas.
15%.
Quer dizer, é um número muito pequeno em comparação a outros países que, se você comparar o Brasil pelo potencial econômico que tem... São países que têm menos potencial econômico, têm até menos condições de estrutura socioeconômica, mas têm muito mais mulheres na representação. Qual é o nosso problema?
É complicado falar isso. Hoje as mulheres dominam as casas, são elas quem normalmente organizam a situação de pagamentos financeiros. As grandes decisões é uma questão sociológica, né? Sempre foi tomado pelas mulheres.
Certo.
Continua-se assim, eu não vejo grandes mudanças. Né?
Quer dizer, ela manda em casa, mas não manda no país, por exemplo.
As mulheres se omitem da função pública, né? Você pode ver que a grande maioria, eu visito muitos lugares, converso com muitas mulheres, eu sempre pergunto, ah, você tem um projeto tão bonito, porque muitas estão em alguns projetos sociais, por que não se candidata? Ah, a política é suja, a política não é para nós, não nos dão espaço. E, na verdade, foi criado o critério dos 30% de mulheres, né, candidatas, justamente para dar maior efetividade e possibilidade da mulher participar. Hoje, infelizmente, nós ainda não conseguimos, de 2008, 2008 para 2018, que é de quando esses 30% começou a ser mais efetivo nos partidos, a diferença é muito pouco. O aumento da mulher efetivamente conseguir uma cadeira é muito pequeno.
Se a gente tem por parte dos partidos a exigência de que você tem que ter 30%, né, de representatividade das mulheres, e nós tivemos vários escândalos envolvendo isso, inclusive, de mulheres que eram arregimentadas mais por fachada para receber recursos e captar recursos para a candidatura de um homem, por exemplo. Quando é que a gente vai acabar com isso? Quer dizer, o que a mulher tem que fazer para ela poder ter a participação na política?
Então, primeiro, a gente tem que se filiar a um partido político, né? Então, uma mulher tem que escolher um partido político, a ideologia que ela acredita. Uhum. Se filiar a um partido político e ali começar a participar das discussões internas do partido para poder se candidatar. Chega agora, nesse momento, é um ano antes das eleições, começam-se a procura por mulheres, né, para se candidatar, para se filiar.
Para cumprir a cota.
Para cumprir a cota. Infelizmente, a gente sabe que é esse momento que vão atrás das mulheres para cumprimento de cotas. Claro que a gente tem exceções, não estou dizendo que isso é generalizado. Existem partidos que têm muitas mulheres atuantes. É, aqui no Paraná, por exemplo, eu falo, um dos símbolos é a Cida Borghetti, que junto com ela, ela traz outras candidatas e costuma levantar muita bandeira.
Quer dizer,
da participação.
O modelo de uma mulher política pode atrair outras mulheres para a vida
pública? Eu acredito que sim. Não só na vida política, mas em cargos de decisão, de poder. Por exemplo, a OAB elegeu no ano passado a primeira mulher presidente, doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Com o exemplo dela, outras se interessaram pelos cargos de chefia dentro da OAB. Fora isso, nós temos a sociedade rural, a Mariela Kless. A gente tem exemplos de mulheres aqui na região que foram, lutaram e conquistaram o seu espaço.
Só que agora elas precisam fazer isso dentro dos partidos.
Elas precisam
também
fazer isso dentro dos partidos, porque nós somos maioria. Nós somos maioria, mas nós não temos representação nos ambientes. Por exemplo, a Câmara de Maringá hoje não tem uma mulher. Quem é que está brigando pelos direitos femininos dentro da Câmara? Nós não temos uma representação, nem em nenhuma situação. Não que homens não possam fazer essas lutas, mas não tem o mesmo olhar, a mesma sensibilidade que uma mulher para alguns assuntos.
E alguns dados que a gente levanta na política, a gente percebe que a mulher não vota na mulher.
Infelizmente, mas não só a mulher não vota na mulher, a gente ainda precisa ter uma maior conscientização do eleitor, né? A gente não vota porque o rapaz é bonito, de terno, porque vem de uma boa família. Eu até brinquei esses dias atrás, uma pessoa, uma senhora já de idade, me falou assim: eu votei no ciclano. Por que a senhora votou nele? Não, ele era muito bonito. E eu falei assim: nossa, ela votou nele porque ele era muito bonito. Ela é absolutamente contra aborto. Uma senhora de idade, religiosa, contra aborto. Este candidato dela é pró-aborto.
Quer dizer, ela votou pela estética e não entendeu muito as ideias do candidato.
Ou seja, ele não vai representar as ideias ou o que ela quer. O Brasil é um sistema de representação. A gente vota em alguém para representar aquilo que a gente quer para a nossa sociedade, para o nosso município, para o nosso estado. As pessoas ainda... A gente brinca cidadania, direitos, eleições. A gente tem que discutir muito com a criança e adolescente para ir mudando essa visão. Porque votar porque o cara é bonito, votar porque o candidato vem de uma boa família, mas não tem as mesmas ideologias que a gente, não adianta, não estamos sendo representados.
Os números que a senhora colocou, aí a senhora me corrige se eu estiver enganado, 0,5 do número de eleitores para você montar um partido. São 100 mil e poucos. Tem um percentual de mulheres para ser essas assinaturas ou não? Pode ser qualquer
eleitor?
Não,
qualquer eleitor, não tem nenhuma divisão para a participação da mulher, ainda não tem.
Agora, se a gente tiver a representatividade das mulheres mais atuantes, talvez a política partidária ela pode ser feita de forma diferente. Aí que é uma coisa que me intriga muito no Brasil e gostaria de ouvir a opinião da senhora. A gente tem as mulheres com uma força na economia, nas decisões domésticas muito grande, desacreditadas na política, mas de certa forma elas influenciam o voto dos filhos, influenciam. Falta muito pouco então para essa mulher poder emancipar.
Eu acredito que a mulher tem que pegar o seu dever, né, de se auto-representar, de representar as suas ideias, de não deixar que outro vá falar por ela. A gente fala assim, vamos votar no ciclano, ele fala por nós, um homem. Ele não nos representa particularmente. Temos ideias para as mulheres. Peguem isso. As pessoas têm muito receio da vida pública. É um ambiente sujo. Nós fazemos ele ser diferente. Se a gente mudar a quantidade de pessoas que estão lá, graças a Deus, no Brasil, hoje a gente fala, nada é muito escondido, né? Tudo está sendo descoberto. Candidaturas laranjas. Foi descoberto e em questão de menos de um ano ali já teve uma decisão anulando aquele partido, aqueles votos. Então, assim, participe, faça-se ouvir.
Porque é isso que faz mudar,
porque efetivamente. Porque é isso que faz mudar, efetivamente.
Conversei com a doutora Nárgila Bertolino Medori. Falamos um pouco sobre a cláusula de barreira dos partidos, que pode deixar muito partido aí, né, sem capacidade de receber recursos. E muitos candidatos, é claro, podem migrar para outros partidos ou fazer fusão. E nós falamos sobre a participação das mulheres na vida pública. O Brasil, infelizmente, é um país com pouca participação. Doutora Nárgila, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço. Tenham todos uma boa tarde. E vamos participar mais, né, da vida pública. Vamos nos interessar mais por política, é importante.